Bom, já tenho aqui nosso próximo entrevistado há bastante tempo nos aguardando. Inclusive, eu já peço desculpas aí por tê-lo feito aguardar aqui por tanto tempo. Eu me refiro ao diretor do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDI Sindicato Nacional, e professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o Mário Cardoso. Mário Cardoso, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes aí, pessoal que está acompanhando Faixa Livre. Um ótimo programa, um programa necessário para a classe trabalhadora, o povo trabalhador tá, ter informação, poder avançar aí num projeto de país melhor aqui, que é o que vocês têm debatido. Não só do país, né? Mundialmente, que aqui o debate também eu sei que às vezes tem, né, os elementos internacionais aí, muitas vezes, na verdade.
O debate aqui é amplo. Eu agradeço muito as tuas palavras, Omar, e, acima de tudo, a tua participação para a gente bater esse papo aqui hoje no programa. É a primeira vez que a gente conversa aqui no Faixa Livre, te agradeço a disponibilidade. Mário, o Brasil ele teve aí à beira de um colapso absoluto ao longo dessa gestão do senhor Jair Bolsonaro, que liderou um projeto entreguista de destruição do sentido básico de cidadania. E a educação sofreu demais, né, Omar? Talvez tenha sido aí um dos setores mais atacados por esse governo. E as iniciativas deletérias se estendem até quase o limite do mandato, Omar, porque a gente teve aí esse anúncio recente de um novo bloqueio de recursos para as universidades, institutos federais e CEFES no país, na casa dos 244 milhões de reais. Antes de nós falarmos aí a respeito dessa iniciativa, Omar, eu queria te pedir para fazer um balanço do que foram aí esses 4 anos de governo do Bolsonaro para o ensino superior no nosso país. Qual é a herança que esse presidente deixa para a nossa educação, Mário?
Pois é, né? A gente está vivenciando aí, no meu modo de entender, um aprofundamento, uma radicalização de um processo de destruição do projeto de universidade pública no Brasil. Acho que é isso que a gente tem que ter em mente. É claro que algumas iniciativas, muitas propostas, tentativas não foram inventadas pelo governo Bolsonaro, outros governos, em outros momentos, outros congressos, né? Quando a gente pensa em governo federal, os governos estaduais e municipais, os ataques são enormes à educação pública brasileira, mas esse ciclo agora, né, que está se encerrando do governo Bolsonaro, ele articula de uma maneira muito perversa e brutal dois elementos fundamentais de ataque à educação pública e, especificamente, às universidades brasileiras, que eu penso que é bom a gente estar atento. Um deles, que é mais evidente, vamos dizer assim, é o ataque direto aos aspectos, por uma via que a gente pode chamar assim de ideológica, né? O ataque à ideia de universidade, à ideia de pensamento crítico, a ideia da ciência como alguma coisa importante, a ideia de que os trabalhadores da educação ou da ciência e da tecnologia têm o seu valor. Então, o governo atacou, tentou deslegitimar, chamou, né, inúmeros, e isso faz com que o conjunto da sociedade, apesar de vivenciar, né, muitas vezes, né, a recepção dos frutos da universidade pública ou da ciência e da tecnologia, como as próprias vacinas, como os próprios procedimentos na área da engenharia, da própria educação, acaba absorvendo isso, né, por conta aí de todo o processo ideológico mesmo, né, dos instrumentos que o Estado de Bolsonaro teve, e não só, né, atrelado ao próprio interesse do capital, então acaba olhando com um pouco de reticência aí, né? E isso é algo que a gente precisa estar muito atento, né? Eu estou agora aqui num grupo de WhatsApp discutindo aqui na minha cidade com companheiros e companheiras que muitas vezes apoiam lutas sociais, mas que às vezes ficam sabendo de determinadas coisas que acontecem ou não acontecem na universidade. Quero lembrar que um dos ministros da educação de Bolsonaro dizia que a universidade era um campo de plantação de maconha, né? E jogando, então, né, para a população aí uma ideia totalmente equivocada do que é a universidade pública, né? Os servidores públicos já foram chamados de parasitas, dentre eles, especialmente as professoras, professores técnicos administrativos. Então, esse eixo, ele é um eixo, assim, que a gente vai precisar de muito trabalho para resgatar, e a mim me parece, já querendo adiantar a resposta, que a melhor forma de a gente fazer isso é ampliar muito a universidade pública, colocar os filhos e filhas da classe trabalhadora para dentro, que é a melhor propaganda que a gente tem para reestabelecer essa imagem. Não adianta fazer... É bom fazer um pouco, né, dali, usar a comunicação, talvez, do próximo governo, nós mesmos divulgarmos, mas, fundamentalmente, é colocar esses filhos e filhas da classe trabalhadora para dentro e ampliar esse processo. Então, esse é um elemento. O outro elemento é o elemento que eu diria, assim, de que se fez avançar demais um amoldamento da universidade pública brasileira para os negócios do capital. Uhum. Então, hoje, dentro da universidade brasileira, a gente tem uma sanha com inúmeras propostas, projetos, ideias, iniciativas para que esse fundo público que vai para a universidade pública comece a ser cada vez mais direcionado para os interesses da iniciativa privada, através de parcerias, essas chamadas parcerias públicos-privadas, as fundações de apoio, o debate, né? Vamos lembrar que o governo colocou em debate uma PEC para os interesses do governo ali no Congresso também, para pensar a cobrança de mensalidade. Uhum. E aí, assim, num debate de que quem tem que pagar e quem não tem poderia receber um usufruto desse dinheiro, mas o que a gente sabe é que é um interesse do capital financeiro, para, por exemplo, criar financiamento para esse tipo de coisa, né? Então, o mercado educacional no Brasil desenvolveu profundamente nos últimos anos, e aí não só, infelizmente, no governo Bolsonaro, ele está manejando e tem aproveitado o governo Bolsonaro, as últimas medidas aí, para fazer avançar cada vez mais a ideia de que a saída para a universidade pública brasileira é um processo de privatização que passa por deixá-la mais acomodada aos interesses dos negócios do capital, que são diversos. São uhum. diversos. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos as empresas de mineração, a própria Vale, incidindo totalmente nos currículos, na pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, da minha uhum. universidade, que é a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Então, quer dizer, você vai criando um ambiente em que esse bem público, né, assim como acontece na saúde, assim como acontece em outras áreas, ele vai se tornando cada vez mais um espaço da negociata, dos interesses do capital, que são muitos, e a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso aí, como é que a gente chegou nesse ponto em que a gente chegou. Mas esse panorama é um panorama que demanda um processo de mobilização popular tremendo a partir do novo ciclo aí da eleição do presidente Lula, né? O Antissindicato Nacional se posicionou favorável aí à eleição do presidente Lula. Nós não fazemos parte da equipe de transição, porque a gente acha que o nosso papel enquanto sindicato é organizar as professoras e professores com as nossas pautas históricas, né? Nós temos uma avaliação crítica de diversos momentos dos próprios governos do PT, mas nos colocamos à disposição para essa luta para derrotar Bolsonaro, e agora o nosso papel é organizar nossa agenda de luta para pautar, né, a política pública, pautar com os nossos interesses, que a gente acha que também são interesses do conjunto mais geral da classe trabalhadora, e temos tarefa pela frente agora, uhum. né? Não vai ser fácil fazer isso, porque os interesses do Partido do Capital, infelizmente, perpassam diversas agendas e diversos governos, diversos momentos da nossa história, da história do Brasil.
Sem dúvida, muitas tarefas aí pela frente, ô Mário, e a gente já observa aí, a partir dessa transição de governo, quão difícil vai ser esse próximo período, né, Mário? A gente vai falar mais detalhadamente, inclusive a gente já conversou com vocês aqui do antes a respeito da formação dessa equipe de transição, muita polêmica em torno disso, enfim. Mas eu queria falar agora a respeito desse contingenciamento de recursos, Romário, mais recente, que se deu aí essa semana, foi anunciado essa semana, de aproximadamente 244 milhões de reais. Vai se transformar em corte, certamente, né, Romário, por conta da proximidade aí do fim do ano. E afeta as universidades de que maneira, Romário? Aliás, não foram apenas as universidades que sofreram aí, os institutos federais também tiveram bloqueio de recursos. Como é que o ANDI avalia essa situação toda, Romário?
Vamos lembrar que esses bloqueios, eles são de todo o Ministério da Educação e de outros também, né? A gente uhum. debate, às vezes chama mais atenção isso, mas, por exemplo, a gente tem bloqueio na ciência e tecnologia, mas isso. Só no MEC foi 1,68 bilhão. Significa uhum. que a gente está afetando não só as universidades, institutos federais e CEFETs, nessa casa aí que você está falando aí, dos milhões, mas esse bilhão vai rebater na educação básica, vai rebater na formação de professores, vai rebater no transporte escolar, nas condições de trabalho, estudo, né, da nossa educação, que é ainda muito combalida, que precisa ainda de um projeto revolucionário mesmo, para a gente colocar a educação de fato como algo fundamental da formação e da emancipação humana. Veja, nós precisamos entender essa artimanha, porque é uma artimanha do governo fazer esse, o que ele chama de... A gente fala que é corte, eles falam que são contingenciamentos, são bloqueios, mas o que acontece? O recurso público, o orçamento público, ele é um instrumento público, que ele tem a sua agenda para ser executado. Então, não é um dinheiro que está ali, eu pego R$2, R$3, R$10, R$50, R$1.000 e gasto, por exemplo, comprando vassoura para limpar as salas de aula. Não é assim. Uhum. Você tem um processo da compra pública que é fundamental, que tem suas regras, você tem que fazer licitação. Então, tem um procedimento para o gasto do governo, para o gasto público. Quando você contingencia, quando você bloqueia, você impede que esse procedimento ocorra de maneira normal, como a gente planeja em todo início de ano. Cada unidade ela planeja esse processo e pensa, olha, para eu gastar tanto, eu preciso começar esse procedimento agora, fazer licitação, saber o que é. Quando eu contingencio e bloqueio, eu impeço esse andamento da boa compra pública, com esses critérios públicos. E aí, na hora de executar, né, eu não consigo me planejar, eu não consigo, eu atravesso o planejamento. É um crime esse tipo de medida, porque ela afronta um princípio da organização do bem público, que é o seguinte: a gente precisa ter planejamento. As pessoas que a gente contrata, por exemplo, nós temos esse gasto, esse bloqueio afeta, por exemplo, os terceirizados e terceirizados, são trabalhadores, muitas vezes precarizados, né, que cumprem um serviço fundamental na universidade na área de segurança, na área de limpeza e outras formas de manutenção da universidade, e esse tipo de coisa está sendo afetado. Outras compras, papel higiênico. Vamos pensar no álcool. Nós estamos ainda vivenciando as consequências da pandemia, Anderson. As universidades agora, e agora, exatamente nesse momento que a gente está tendo uma alta de novo, por graças à ciência e os trabalhadores da ciência e da tecnologia, que a gente tem vacina, a população está mais vacinada, então o impacto disso de mortandade é um pouco menor, mas a gente tem ainda o efeito disso. Como é que a gente faz para combater? Mantendo o mínimo de regra sanitária, e isso significa um álcool em gel aqui, ó.
Sim.
Significa isso aqui. Para isso estar aqui dentro da universidade, agora na minha mesa, precisa de compra pública. Uhum. Esse bloqueio, esse contingenciamento, retira esse álcool em gel. Significa que eu não vou utilizar, o meu aluno não vai utilizar, os outros trabalhadores não vão utilizar, e o vírus vai se disseminar mais. Por isso que a gente diz que é um processo de desmonte, é um processo de ataque brutal, que faz com que a universidade não consiga operar de uma maneira que a gente entende que ela deveria ser operada. E mais, antes, quero aqui já passar para vocês, nós precisamos dizer que é um bloqueio, contingenciamento ou corte para a gente, diante de um período que a gente vivencia aí nos últimos anos de retirada de recursos. Então, as universidades já estão trabalhando no seu limite, ou muitas delas, né, já tendo que reverter determinadas compras, ver para onde que vai daqui para lá, corte de bolsa, corte de compras, de equipamentos, infraestrutura aqui agora em Minas Gerais, vou dar um exemplo também para vocês. Nós estamos vivenciando de novo a época das nossas chuvas.
Sim.
E no ano passado trouxeram... A chuva é uma maravilha, porque ela emana na terra, né, a vida, mas ao mesmo tempo, por conta das políticas, da falta de políticas públicas, você tem as tragédias das enchentes, então você precisa, são chuvas fortes. O meu prédio, a minha sala, por exemplo, ela mofa. Você precisa reestruturar isso. Você, para ter o bom atendimento ao público, você precisa ter uma manutenção do prédio, e é isso que está sendo afetado também com esse tipo de bloqueio, numa universidade que já não estava conseguindo segurar as pontas.
Sim.
A parte da evasão, nós estamos vivenciando uma evasão tremenda, Anderson. Eu tinha em sala de aula 90 alunos, e eu estou tendo 20.
Nossa.
Sabe por que ele não está ficando? Porque a gente não consegue ter política de transporte desses alunos para a minha universidade, o campus fica um pouco afastado da cidade. O aluno chega aqui e não tem um RU na minha universidade, por exemplo. Então, esse bloqueio para uma universidade que já está com um processo rebaixado aí, de orçamento apertado, né, por conta dos diversos cortes, ele é a pá de cal. Ele é a pá de cal. E a gente precisa entender por que o governo faz isso, né? Porque, veja, é. Esse contingenciamento e esse bloqueio, esse corte, é para fazer o quê com esse dinheiro? Será que é para, por exemplo, fazer mais vacina? Será que é para, por exemplo, aumentar o salário do professor da educação básica, que é uma demanda fundamental? A gente sabe, né, que a justificativa desse bloqueio, quando a gente recebeu, não sei se você chegou a ver, um comunicado do governo, ele diz que a junta que cuida desse tipo de proposta é uma junta relacionada à emenda constitucional 95.
Exatamente.
E retorna ao famoso teto de gastos.
O mal fadado teto de gastos. Essa é a grande questão, né? É a base de todos os problemas aí, ou dos principais problemas do nosso país atualmente, no que diz respeito ao orçamento público. E está muito claro, Mário, que isso vai ter que ser desfeito a partir do próximo governo. Não há a menor condição da gente levar à frente esse teto de gastos aí, a emenda constitucional 95, que você muito bem citou. Só explica rapidamente aqui para a gente, você falou em RU, o que seria o RU que os estudantes não têm acesso, Mário?
A gente, na universidade, costuma usar algumas siglas, né? Mas é importante que todos e todos saibam, né? O RU, os alunos costumam chamar de RU, Restaurante Universitário, que é uma política fundamental para a permanência dos alunos, dos estudantes na universidade. E eu digo isso por experiência própria, Anderson. Claro. Eu sou filho de trabalhadores e trabalhadoras, morava em São Paulo, fui estudar em Campinas, meus pais não tinham qualquer condição de me manter na universidade, e eu tive acesso a uma política de assistência estudantil, que era o restaurante universitário da Universidade Estadual de Campinas, gratuitamente, porque eu recebi uma bolsa, e quando não recebia, o valor era pequeno, e isso me garantiu comida boa, arroz, aprendi até a comer arroz integral, melhorei a minha alimentação, porque tinha disponível nesse RU. Então, a minha universidade não tem. Então, assim, esses cortes impactam todos esses processos, né? Assim, então, você tem, por exemplo, uma redução drástica da área de investimento, seria para produzir, para a gente poder fazer esse restaurante universitário. Então, você tem aí um impacto direto na vida dos alunos, porque é importante dizer, né, as grandes experiências de equalização, por exemplo, do acesso ao ensino superior, foram aquelas que garantiram também a permanência desses alunos. Quero fazer uma reflexão aqui com você, Anderson. Nós estamos vivenciando um período, nos últimos 10, 12 anos, aí, então ultrapassa também o governo Bolsonaro, da retirada de recursos para as universidades. Isso. Uma diminuição assim brutal. E nós estamos fazendo 10 anos da lei de cotas, que foi uma conquista do movimento negro no Brasil, do movimento indígena. Veja, nos 10 anos que a gente está implantando a lei de cotas, nós estamos diminuindo o recurso. Parece que é um contra-ataque do capital, dos interesses do capital, dos interesses privatistas, contra essa entrada dos filhos e filhas da classe trabalhadora, que em sua maioria no Brasil são negros e negras, dos povos indígenas. Como é que a gente vivencia, de fato, a permanência desses alunos e alunas que adentram a universidade por conta de uma política importante, que é a política de cotas, se quando eles chegam aqui não tem moradia, não tem restaurante universitário, não tem bolsa para fazer pesquisa, para fazer extensão, não tem condições mínimas de estudo, né, para ter um caderno, para ter um jaleco. E para produzir ciência, não basta só professor e aluno, você tem um conjunto de coisas, tem que ter sala de aula, tem que ter laboratório, eu sou do aula para o curso de biologia, tem que ter microscópio, tem que ter lâmina, tem que ter luz, tem que ter muita coisa. Então é gravíssimo, né? Olha, 10 anos que a gente está comemorando, né, que é uma política exitosa, que fez com que filhos e filhas da classe trabalhadora, negros e negras, indígenas, entrassem na universidade, mas, ao mesmo tempo, nesse período, um contra-ataque do capital para fazer com que a universidade tenha menos recursos, e tendo menos recursos, significa que esses alunos podem até entrar por conta, né, de passarem ali no Enem e tudo mais, mas quando estão aqui dentro não conseguem permanecer, por isso uma evasão enorme, é algo gravíssimo, é algo que a gente tem que estar atento e combater, porque esse é o projeto do capital, é um projeto de transformação, como eu disse, assim, de destruição do projeto de universidade pública, que ainda não está realizado, mas que a gente, e o Antes faz parte disso, né, com outras entidades, com os movimentos sociais, defende historicamente, né?
Não, é isso. E lei de cotas completa 10 anos, a gente já debateu, inclusive, aqui esses 10 anos da lei de cotas no nosso programa, que deveria, inclusive, ter sido revista agora no ano de 2022, né, Omar? Infelizmente, essa gestão do Jair Bolsonaro não trouxe essa discussão, essa revisão da lei de cotas, está previsto que a cada 10 anos ela passe por uma revisão, que não é, evidentemente, obrigatória, mas deveria ser feita esse ano e acabou não acontecendo. A gente espera que no próximo governo a gente tenha esse debate a respeito da lei de cotas para a gente melhorar essa ferramenta, né, Omar? Acima de tudo, a gente precisa modernizar todo esse processo que está colocado para a gente atender aos interesses da população preta aqui no nosso país. É o que a gente tem trazido aqui à tona aos debates aqui no nosso programa. Agora, ainda falando sobre essa questão do contingenciamento, Omar, como você muito bem colocou, não é o primeiro que foi realizado aí nesses últimos tempos em relação à educação, né? Porque a gente teve aí um corte no mês de junho que ultrapassou os 400 milhões de reais para a educação superior. Na UFRJ, a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, caso esse bloqueio que foi implementado essa semana não seja revertido, não será possível, entre outros, pagar salários de cerca de 900 profissionais extraquadros que complementam a mão de obra do complexo hospitalar e da saúde da UFRJ, que conta com 9 unidades, entre eles o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que é o maior aqui do estado do Rio de Janeiro em volume de consultas ambulatoriais, e a maternidade escola da UFRJ. Vocês do sindicato, vocês do ANTES, têm dialogado com as universidades federais nesse sentido, Mário? Onde é que vocês identificaram o maior foco de problemas a partir de mais esse corte de verbas que foi anunciado recentemente pelo governo federal?
Olha, muito importante isso que você está dizendo, né? Para a gente poder entender a magnitude do que são os cortes. Quando a gente pensa em universidade, muitas vezes, né? Como a gente tem, infelizmente, né, não sei, o dado é mais ou menos esse, somente 20% dos jovens entre 18 e 24 anos estão em universidades, uma parte bem pequena em universidades públicas, né? Que é um debate que a gente precisa fazer, a maioria, infelizmente, está em universidades privadas. Mas, bem, então a maioria da população vivencia, como é que vivencia a universidade, né? Vivencia, por exemplo, através dos seus serviços, mas muitas vezes não faz vínculo. Então, o Hospital Universitário da UFRJ, ele presta um serviço para o SUS, ele está dentro aí do Sistema Único de Saúde, presta um serviço fundamental, e esse tipo de bloqueio, são 900, né, funcionários aí, né, que tem, que possivelmente são funcionários terceirizados, isso, que mantém aí uma prestação de serviço para a saúde, que é, a gente, nós estamos falando da cidade do Rio de Janeiro, né, onde você tem uma população que necessita desse serviço público, né? Então, as grandes cidades, né, por conta dos seus diversos problemas, a população, ela precisa do SUS, ela necessita do SUS, no interior também, mas a gente vê o peso disso. E quando você retira, bloqueia dinheiro, bloqueia os recursos, né, retirando e criando esse clima em que a gestão se aperta. Então, porque o que acontece com a gestão dentro da universidade quando vê esse tipo de ameaça? Já começa a discussão de onde a gente vai tirar, para onde a gente vai arranjar, o que a gente vai fazer, vamos diminuir um pouco esse serviço, vamos apertar daqui, dali, né? Vamos mudar, cria muito um ambiente de que a gente precisa, então, fazer cobranças de algumas taxas, privatizar algumas outras atividades. Então, isso é algo que a gente tem percebido demais. O que a gente tem percebido, né? A gente tem percebido que, fundamentalmente, né, as universidades pós-pandemia precisam, na verdade, de mais recursos. Então, esse processo de retorno presencial, porque nós estamos retornando presencialmente, ele é o foco, assim, principal desse tipo de medida, né, para prejudicar mesmo. Porque a gente não consegue retornar, 100% no sentido de ter os alunos aqui, de conseguir estabelecer os procedimentos para o ensino, para pesquisa, para extensão. Vou dar um exemplo para vocês. As atividades de extensão, que é as ações que a universidade tem com as comunidades, com os movimentos sociais, os projetos, né, prestação de serviço público, porque é o que eu defendo, né? Tem prestação de serviço privado também, porque esse debate existe dentro da universidade, mas estou aqui defendendo o caráter público da universidade. Isso aqui eu recebi um e-mail dizendo o seguinte: não vai ter mais pagamento de nota e de diária. Então, o motorista do ônibus que levaria os meus alunos para a comunidade quilombola, aqui onde eu faço um projeto, ou na comunidade periférica da ocupação, ele não pode, não tem mais como ele ir nos levar e levar os nossos alunos, 30, 40 alunos. Então, isso vai paralisando a capacidade da universidade de prestar o serviço público, que não é só do ensino. O ensino ele é fundamental, mas tem a produção de conhecimento. Então, assim, para ter vacina no braço de de cada brasileiro e brasileira, tem que ter uma cadeia de produção de conhecimento que passa pelas universidades. E a extensão, que presta um serviço, muitas vezes, né, assessorando movimentos sociais, assessorando comunidades, debatendo aí os direitos, né? Por exemplo, eu tenho companheiros e companheiras que trabalham aí nas comunidades, na comunidade da Maré, né, em outras comunidades aí no Rio de Janeiro, e que veem as suas atividades afetadas diretamente, não conseguem realizar, não conseguem realizar. Veja, mas aí você me perguntou, então por que que o governo faz isso? Porque esse é o projeto capital, o projeto é estrangular para que esse amoldamento e estrangulamento abra mais espaço para propostas como o Futurice. Lembra que teve o debate no governo Bolsonaro do Futurice, né? Sim. O Reúne Digital, que é uma proposta que ainda está encabeçada aí e está na discussão, né? Que é de também transformar toda a universidade aí, a educação, num processo digitalizado aí, né? E aí tem a ver com as plataformas, com os interesses das grandes multinacionais como Google, Microsoft, e eles dizem isso no projeto, eles não escondem, não. Então, as universidades públicas hoje, né, no Brasil, né, vários reitores já disseram, a Andif já disse, a gente tem esse diagnóstico também, que há um processo de estrangulamento brutal e que se não tivermos dois elementos, né, uma mobilização, né, das comunidades acadêmicas, do conjunto da sociedade, e também algum compromisso, né, que seja apontado aí pelo novo governo em reverter radicalmente, por exemplo, essa questão da emenda constitucional 95, mas tem outras, né? Vou dar um exemplo para você, assim, a gente estava falando aqui de como que esses processos... Eu estou numa universidade sob intervenção, Anderson. Uhum. Não tem nada melhor para um governo que quer fazer corte do que um reitor interventor, porque ele vai aplicar aquela agenda. Se a gente não reverte esse processo de garantir que as universidades tenham seus reitores e reitoras eleitos por suas comunidades, e aí a gente vai ter que debater essa lei que institui lista tríplice, essa coisa toda, tem toda uma legislação aí, são entulhos, nós precisamos reverter. O Antissindicato Nacional, junto com as entidades de educação, organizou um documento, que depois a gente pode até passar para você, Anderson, que tem as nossas diversas reivindicações de pautas de lutas que nós já apresentamos para os diversos governos, também apresentamos, né, assim, como reivindicação do governo Bolsonaro, não fomos atendidos em nenhuma, não fomos nem recebidos, e estamos agora também apresentando para a equipe de transição e esperamos que haja um espaço de negociação dessas pautas para que a gente possa apresentar e possa avançar, de fato, num compromisso para garantir a educação pública de qualidade para as universidades. Né? Claro. Por exemplo, essa coisa das intervenções é fundamental. Não dá para a gente deixar operar o subjetivismo, o interesse ali particular de um governo ou de outro para a escolha dos dirigentes. Sim. A gente precisa que as universidades emanem a sua vontade em diálogo com toda a sociedade a partir dos interesses da ciência, né, dos direitos da classe trabalhadora, da saúde, da educação, e não do governo de plantão ali. Então, esse é um ponto que nós achamos muito importante. As intervenções foram fundamentais, foram mais de 20 intervenções, e esses gestores, esses administradores, reitores, aplicaram a agenda do governo. Eles justificam os cortes. Não, peraí, aqui não tem problema nenhum. A gente consegue manter a universidade, né? E a gente vai vendo que a gente tem aluno não retornando para a universidade, serviços não sendo prestados, ameaças de corte de terceirizados, esse procedimento todo que é parte aí de uma lógica de gestão. Não, peraí que eu consigo ajustar e vamos buscar outras fontes. É o debate que se tem aqui. Vamos buscar outras fontes, vamos fazer pagamento de serviço. Ao invés de a universidade prestar o serviço público e gratuito, por que a gente não cobra? Esse é o debate que se coloca dentro de uma universidade sob intervenção, como é a minha, por exemplo.
O Mário, recursos tem de sobra. O problema é a destinação desses recursos públicos aqui no nosso país. A gente observa aí que os privilegiados são, lamentavelmente, quem está no andar de cima. A gente tem aí pagamentos de juros da dívida pública na casa dos trilhões todos os anos. Está muito claro que recursos a gente tem. A questão é a destinação, né? São os privilégios e quem é beneficiado por esses recursos públicos aqui no nosso país. Está claro que a classe trabalhadora está longe de ser a prioridade de quem comanda o poder político no nosso país. Lamentavelmente, a gente defende aqui há muito tempo uma série de medidas, como a própria auditoria dessa dívida pública aí, que só no último ano chegou a quase 2 trilhões de reais o que se pagou de juros da dívida no nosso país. Lamentavelmente, esses recursos que deveriam ser aplicados na educação, na saúde, no meio ambiente, na infraestrutura do nosso país, lá, são entregues aí para esses detentores do grande capital, para os rentistas. É esses que são os efetivos privilegiados, esses que têm, de fato, o interesse atendido aqui no país. Não é a população, não são os trabalhadores da classe, da base da pirâmide. Lamentavelmente, esse é o quadro gráfico que a gente tem aqui no nosso país, Mário. Agora, aproveitando que você citou, eu queria trazer uma questão aqui. Como é que vocês têm avaliado aí o trabalho dessa equipe de transição de governo, Mário, depois daquelas polêmicas aí que surgiram em relação às indicações para o grupo de trabalho? Houve alguma sinalização dessa futura gestão para alterar a correlação de forças nesse GT, incluir mais representantes das instituições públicas, das entidades ligadas à educação aqui no nosso país, Omar? Como é que anda esse trabalho aí da equipe de transição na avaliação de vocês do antes?
Pois é, a gente acompanha, na verdade, através do noticiário, né, através das informações que chegam daqui. Nós não fazemos parte da equipe de transição, o que a gente abriu em algum momento com alguns integrantes da equipe de transição, essa possibilidade da gente entregar a nossa pauta de reivindicações, né? Então, esse é um ponto que é importante a gente dizer. Outras entidades fazem parte, mas a nossa categoria tem uma compreensão, uma deliberação de que o nosso papel é organizar a nossa pauta e colocar para o governo. Eu acho que, assim, há uma contradição que ela não é nova dentro do projeto dos governos do PT e que ela se reatualiza agora. Primeiro, você tem elementos progressistas na equipe de transição do campo da educação, né? Você tem companheiros que militam, são, né, ou parlamentares, né, gente que a gente conhece, assim, que tem, em muitos momentos, lutado ombro a ombro com a gente na defesa da educação pública, na defesa da escola pública, na defesa dessa articulação, né, entre o ensino, a questão das questões étnico-raciais. Então, você tem ali, né? Então, isso é uma sinalização que nós não tínhamos nem o cheiro no governo Bolsonaro, não tinha fumaça sobre isso, não tinha sinal, não tinha qualquer desenho. Pelo contrário, as equipes do governo Bolsonaro precisam ser, a gente precisa fazer um panorama e um bom quadro, assim. Elas iam desde os de sempre, que representam os interesses do capital, que estão em diversos governos, até figuras grotescas, deletérias, figuras que não tinham qualquer qualificação, qualquer interesse em discutir educação pública, né? Então, esse quadro, ele tem uma alteração aí importante, com, pelo menos na equipe de transição, nós temos que ver como é que vai se consolidar ali no governo, né? No quadro ali do Ministério da Educação. Então, esse é um ponto importante. E a partir disso, você tem temas que são importantes sendo lançados como algo para ser pensado, para ser revisto. Não há nenhuma promessa efetiva sobre isso, mas, por exemplo, né, eu tive numa reunião de debate para a gente tentar esse diálogo, pensar essa pauta, e o deputado Rogério Correia falou que há um interesse, que há uma sinalização para se pensar essa revogação, né, retirada da lei que estipula a lista tríplice para as universidades. Então, veja, é uma sinalização importante, é algo que a gente tem na pauta desde sempre. O Antissindicato Nacional defende isso, que as eleições iniciem e terminem nas universidades. Então, você tem um conjunto, você tem apontamentos de que se retomará alguns investimentos, se retomará o papel que a educação tem, se retirará, né, algumas compreensões, né, essa disseminação, por exemplo, né, dessa ideia de que a ciência talvez não sirva para muita coisa. Então, você tem aí, eu acho que na equipe de governo, apontamentos importantes. Mas, ao mesmo tempo, na equipe de transição, você tem nomes ligados ao Todos pela Educação, que é uma articulação empresarial que a gente sabe que os interesses têm a ver com os interesses do mercado, dos capitais de ensino. Você tem gente ligada à Fundação Lehman, né, as pessoas mais ricas do Brasil, aí, que representa os interesses desse agrupamento político. Você tem gente ligada ao Itaú Unibanco. Você tem... então, esses são interesses que, vejam, não são novos nas propostas dos governos do PT, eles já tiveram muita influência, já tiveram muito no debate, retornam agora, e isso nos preocupa bastante, porque na nossa compreensão, né, a permanência e uma nova roupagem para esse agrupamento dos interesses do capital, ela vai levar a gente a um processo ainda de desmonte, de privatização, porque, veja, a gente faz universidade pública não só com intenções, mas com medidas concretas. Se você coloca para andar, não o Reúne Digital, por exemplo, então nós não vamos ter mais esse projeto, mas um conjunto de medidas que levem à ampliação da EAD, à ampliação da digitalização, veja, você está atendendo aos interesses do capital. Se a gente continuar também o programa desenfreado de jogar recurso público para as universidades privadas e no comparativo, a gente ter muito menos, né, comparado ao investimento nas universidades privadas, muito menos nas universidades públicas, esse é um caminho, por exemplo, que fortalece os capitais de ensino. Uhum. E esses capitais de ensino, Anderson, eu quero chamar a atenção dos companheiros e companheiras, né? Esses capitais de ensino fizeram parte do golpe, tiveram seus interesses contemplados no governo Bolsonaro com muitas medidas. Então, eles têm interesse, eles são, né, assim, eles manejam aí, né, os seus interesses. Então, a mim me parece uma péssima ideia manter esses integrantes ligados ao capital de ensino, né, das empresas privadas do campo da educação, que cresceram demais, tiveram muita influência em todo esse processo que a gente tem vivenciado de destruição do Estado, destruição da máquina pública, destruição de direitos, né? Infelizmente, eles podem até agora se colocar contra o governo Bolsonaro, mas a gente sabe qual é o histórico, na hora do vamos ver em qual projeto de lei que eles vão votar, ou que eles vão apoiar, em qual projeto que eles vão fazer lobby. Está aí a Globo News o tempo inteiro, né? Fazendo lobby aí para quem vai ser o ministro da Economia. Então, esses caras que estão ali na equipe de transição vão fazer o lobby pelos interesses privados. E isso nos preocupa bastante, porque nós temos uma agenda, né, o Anderson? Nós temos uma agenda, por exemplo, revogar de vez essa portaria para arquivar o Reúne Digital, que é a 2117/2019, é fundamental para a gente. Eu tenho dúvidas se o Todos pela Educação, se o Banco Itaú quer revogar isso, porque tem interesse nos negócios da educação no campo digital, né? E outras medidas, né? E outras medidas que nós teríamos, que nós poderíamos... Você pega, por exemplo, nós precisamos avançar demais para retirar de vez esse projeto de escolas cívicos militares, Anderson.
Sim, sem dúvida.
Não há qualquer possibilidade de manter um projeto progressista e emancipatório de educação com a manutenção de uma proposta dessa de escola cívico militar. Nós precisamos ter gente que defenda isso. Eu tenho dúvida se esses representantes do capital de ensino vão se posicionar dessa maneira, pelos laços, pelos interesses, da forma como opera esse tipo de iniciativa. Então, é algo que nos preocupa, né? E que a gente vai... Bem, qual que vai ser o nosso papel? O nosso papel vai ser continuar organizando a luta contra qualquer medida que venha jogar água, jogar recurso público para a iniciativa privada, no campo da educação. Nós vamos defender a universidade pública, nós vamos defender a educação pública, mas a gente compreende que esse novo ciclo, né, a derrota de Bolsonaro, foi um passo importante aí, e que os movimentos sociais podem, sim, os movimentos populares, sindicatos, podem organizar essas lutas para fazer avançar aí, mesmo com essas contradições, fazer avançar a partir da luta e da mobilização uma outra agenda educacional que coloca a escola pública, a universidade pública, no centro do debate com dinheiro público, com pesquisa pública, com ensino público.
É isso. Não, curioso, Mário, que você citou aí a Globo News, né, essa emissora do Grupo Globo, e a primeira pessoa que eles entrevistaram desse grupo de transição, eu acompanho, eu assisto muito, porque eu tenho que assistir, por obrigação, né, não tem jeito. Mas a primeira pessoa que eles entrevistaram desse grupo de transição da educação foi justamente lá a responsável pelo Todos pela Educação, a Priscila Cruz, se eu não estou enganado, o nome dela, né? E ela, na entrevista dela, acabou defendendo essa reforma do ensino médio absurda que a gente teve aí nos últimos anos. Foi uma das defesas que ela fez nessa entrevista que ela deu lá na Globo News, a primeira pessoa a ser entrevistada do grupo de educação, e eu acho que isso diz muito a respeito dos interesses dessa turma, dessa mídia dominante aqui no nosso país, e que a gente tem que colocar em destaque, a gente tem que debater, tem que colocar o contraponto aqui no nosso programa. Para encerrar rapidamente aqui o nosso papo, Mário, o que é possível fazer com esse orçamento no ano de 2023 para o ensino superior e para a pesquisa, Mário, que se configura como o menor nos últimos 8 anos? A previsão é de que haja aí 17,1 bilhões de reais destinados para essas duas áreas em 2023. Esse valor corresponde a 58,5% a menos do que havia lá em 2014, quando os recursos estavam aí na casa dos 38,9 bilhões de reais. É possível que o novo governo, Omar, essa gestão do Lula, altere esse valor a partir de alguma medida? Vocês do Andes têm feito esse diálogo com o próximo governo a respeito dos recursos destinados à educação superior e à pesquisa no nosso país?
Anderson, com esse recurso, a única coisa que a gente vai conseguir fazer é dar continuidade ao processo de desmonte da universidade pública. Não é possível mais, não é possível mais a gente manter, é um patamar muito deletério para o que a universidade precisa, né, para o que a gente precisa. Nós estamos falando de muita coisa. Vou dar um exemplo para você. Se a gente quer colocar comida saudável na mesa do povo brasileiro, nós estamos falando da fome, nós temos 33 milhões de pessoas, né, no Brasil, aí tem o índice, né, passando fome. Se a gente quer colocar comida na mesa, nós precisamos de ciência, de produção de conhecimento, de ações ligadas às universidades. Nós não vamos fazer isso com esse orçamento das universidades públicas, né? Não há possibilidade, porque precisa de investimento público, precisa de conhecimento, precisa de gente formada. Nós precisamos de agrônomos, nós precisamos de técnicos, nós precisamos de professores em escolas rurais. Pensa só, as escolas rurais foram fechadas, precisam ser reabertas, e aí precisa de professor. Então, a gente precisa avançar. Não há um projeto de resgate de nenhum elemento desse, né? Não há essa possibilidade. Veja, a nossa tarefa tem sido apresentar para o governo, para a equipe de transição agora, né, nesse caso, a nossa pauta de reivindicação, que dentre elas está exatamente a retomada de um patamar de investimento que seja aí, né, exatamente nesse período que você colocou, para a gente poder avançar depois, né? E a gente sabe que tem recurso, nós não podemos esconder esse processo. A gente precisa fazer um debate que a gente tem que ter consciência e saber enfrentar dentro da nossa sociedade. Agora, na nossa visão, na visão do Antissindicato Nacional, isso não vai ser feito com promessas somente ou a partir de interesses daqui e dali, porque a gente sabe que tem muita contradição nesse novo governo. A gente acha que é fundamental a operação do movimento da classe trabalhadora nas lutas, se necessário nas ruas, se necessário pressionando, colocando as suas pautas, se organizando, fazendo, por exemplo, o Andes constrói historicamente um encontro nacional da educação. Então, esse é um espaço fundamental para a gente entender aí com as entidades do movimento estudantil, dos técnicos, de outros trabalhadores da educação básica, a nossa gente, como é que a gente vai interferir. Nós temos que interferir também no debate do Congresso, né, Anderson? Porque esse Congresso, assim, esse desenho de Congresso, a mim me parece que ele não produz nada de bom, né? O Lira sendo apoiado por diversos partidos. Qual é o projeto do Lira para a Universidade Brasileira? Qual é o projeto do Lira para a Educação Pública Brasileira? Então, inclusive, é muita luta e organização, viu, Anderson? Não tem saída para a gente, não.
Desculpa te interromper, Omar, apoiado o senhor Arthur Lira para a sua reeleição, inclusive pelo próprio Partido dos Trabalhadores. Esse é um detalhe, né, Omar? Essas contradições que se colocam aí nessa necessidade de se obter governabilidade. A gente obtém governabilidade com apoio popular, com mobilização nas ruas, não é, Omar? Com o povo levando o governo à frente, não com esses acordos aí de gabinete que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos, que são tão deletérios para o nosso país, que atendem aos interesses da turma do andar de cima. Essa é a crítica que a gente precisa fazer. Está muito claro que vai ser mais do que necessário a gente ter mobilizações populares a partir do ano que vem. Está muito evidente que as pessoas, os brasileiros, têm de ir para a rua para pressionar essa próxima gestão, esse próximo governo, que vai ser de uma ampla coalizão para comandar o nosso país. Muitos interesses aí vão estar sendo colocados e que já estão sendo atendidos desde já. Essa é a grande questão, é isso que nos preocupa e é esse tema, esses temas que a gente tem que trazer para o debate aqui, essas contradições que vão se colocar a partir da próxima gestão. A gente precisa pressionar à esquerda esse governo para que a classe trabalhadora tenha, de fato, os seus interesses atendidos. É o que a gente espera mais do que nunca aqui, a partir desse próximo governo, Omar. E a gente continua contando com vocês do Anjos para a gente fazer esse importante debate aqui no nosso país em relação à educação superior. É muito importante a gente manter esse diálogo aberto aqui com vocês do Sindicato Nacional para a gente dialogar a respeito das questões que trazem como base aí o interesse da população, da classe trabalhadora e da educação no país. Omar, muito obrigado por essa interlocução aqui no nosso programa hoje. Te agradeço muito por participar aqui do Faixa Livre. Primeira vez que a gente conversa aqui no programa e a gente certamente vai dialogar em outros momentos, Mário. Muito obrigado.
Agradeço imensamente. Quem quiser, eu tenho Instagram lá, Mário Mariano Ruiz Cardoso, também seguir o Instagram do Anti-Sindicato Nacional. E nós temos que transformar essa vitória popular, porque derrotar o bolsonarismo não foi fácil, né? Derrotar Bolsonaro não foi fácil. Agora a gente tem que avançar para derrotar o bolsonarismo e transformar essa vitória, que foi uma vitória da classe trabalhadora, em mais vitórias, porque tem que transformar isso em saúde pública, educação, universidade. É isso que a gente deseja, e essa linha, nenhum governo que se diz progressista tem que ter medo da organização e luta da classe trabalhadora, e o Andes vai cumprir o seu papel a partir da organização das professoras e professores das universidades, institutos federais, CEFETs, por todo o país. Agradeço demais, Anderson, foi um prazer, uma emoção estar aqui com vocês, porque gosto demais Faixa Livre, escuto até no podcast quando estou viajando, tem lá no Spotify, eu tenho lá e ouço
que legal. Vocês, tá bom? Te agradeço muito, Mar, pelas palavras, pelo apoio. Vocês da educação, que foram tão importantes ao longo desse último período, organizaram as maiores mobilizações aqui no nosso país ao longo desses últimos 4 anos, e a gente espera que a educação continue firme nesse debate que diz respeito à soberania nacional, aos interesses da população da base da pirâmide aqui no nosso país. Obrigado, Mário. Mais uma vez, bom dia para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Mário Mariano Cardoso, ele que é diretor do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes Sindicato Nacional, e professor na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, lá em Minas Gerais. O Mário trouxe aqui o posicionamento do Andes a respeito dessa questão da educação aqui no nosso país, muitos temas aí que a gente abordou nessa longa entrevista aqui com o Mário no nosso programa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.